PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PCM Cast. Este que é um episódio histórico deste podcast. E porquê? Perguntam vocês. Porque hoje, como já devem ter percebido, eu não sou o David. A voz do David é bem mais sexy do que a minha. Mas eu, Paula Ferreira Lobo, hoje tenho dois convidados, dois dos meus queridos colegas, queridos amigos, aqui comigo. E, pela primeira vez neste podcast, depois de três temporadas, e este é o episódio 40 da terceira temporada, vamos ter mais mulheres que homens neste podcast. Esta pausa que eu fiz é para bater em palmas, espero que o tenham feito. Pronto. Claro que com isto já perceberam quem é uma das pessoas que tenho aqui comigo, que é a nossa Sofia Joanico. Sofia, obrigada por estares aqui e por fazermos história, as duas aqui pela primeira vez. Há duas mulheres e um homem neste podcast. Estou orgulhosa.
Olá Paula, olá Eduardo e olá a todos os que nos estão a ouvir. É verdade, depois de termos feito um Girl Power para os patronos, agora estamos aqui nós as duas, na excelente companhia do Eduardo, para fazermos história aqui no PCM, é verdade.
A Sofia já fez spoiler alert, não é? De quem é o nosso outro convidado. Adoro chamar-vos convidados. Que é o nosso grande Eduardo. Eduardo, como estás aqui? Bem acompanhado estás?
Super bem acompanhado. Olá Paula, olá Sofia e olá a todos aqueles que nos ouvem. É de facto um privilégio para mim estar aqui neste episódio a fazer parte desta história que está a ser feita hoje. Não gosto de estar em minoria nas várias situações da minha vida, mas nesta em especial fico muito contente por isso, enquanto homem, pelo facto de ter aqui duas mulheres e a representatividade, não é, em maioria da vossa parte, é algo que me deixa extremamente contente e orgulhoso. Espero que seja este o caminho, não só no PCMcast. É algo que nós tentamos sempre, nas nossas conversas privadas, etc., tentamos sempre valorizar a questão feminina. É algo que não podemos deixar fugir, não só nas nossas vidas privadas, mas principalmente na sociedade. Não nos esquecer que as mulheres contam e são muito importantes.
Dito isto, não vamos já falar da Vuelta, vamos falar da Vuelta, obviamente, mas vamos seguir, dar sequência aqui a este Girl Power todo e falar de uma senhora que, infelizmente, para mim, infelizmente, já terminou a carreira, que é a super campeã Annemiek van Vleuten, que agora no CIMAC Ladies Tour, que terminou neste domingo, 10 de setembro, pendurou a bicicleta, pelo menos para a competição, numa despedida emotiva para toda a gente, incluindo para as colegas. Annemiek van Vleuten marca, sem dúvida alguma, uma era no ciclismo feminino. Ela que ganhou praticamente tudo que havia para ganhar no ciclismo de estrada, foi campeã do mundo de contrarrelógio, foi medalhada olímpica, ainda que não tenha sido a de ouro pela situação e pela circunstância que bem se lembrarão. Ganhou Giro, Tour, Vuelta Feminina, ganhou Liège-Bastogne-Liège, ganhou o Tour de Flandres, Strade Bianche, enfim, não vamos dizer aqui tudo para o mais da Annemiek van Vleuten, senão não tínhamos espaço para falar da Vuelta, mas também não queríamos deixar passar aqui a retirada de um ícone da modalidade e de alguém que fez muito pelo ciclismo em geral e pelo ciclismo feminino em particular. Eduardo, até vou começar por ti e vou-te dar aqui um minutinho para chorar aqui a partida da Annemiek van Vleuten.
Olha, o que dizer da Annemiek? Faltam palavras para descrever o percurso dela. Acho que o palmarés que acabaste de elencar é representativo daquilo que ela é para o nosso desporto. Tenho pena que nos últimos, no último ano, nesta última época, que tenha estado mais pela Demi Vollering do que pela Annemiek, porque neste último momento fica sempre aquela nostalgia, aquela saudade, e se calhar arrependo-me a determinada altura de ter puxado mais pela compatriota. Contudo, acho que é um ícone deste desporto, um exemplo de perseverança, de resiliência, de trabalho, de humildade e principalmente de simpatia. Vai deixar saudades, isto, a vida é mesmo assim, uns começam, outros acabam, mas tenho a certeza que será base de inspiração para muitos jovens, tanto na vertente masculina como feminina, por esse mundo fora, neste desporto que é o ciclismo.
Muito bem. Sofia, presumo que partilhes desta opinião do Eduardo acerca da belíssima carreira de Annemiek van Vleuten.
Sim, sem dúvida. E acho que quem não partilhar não gosta efetivamente de ciclismo. Ela teve uma carreira ao mais alto nível até aos 40 anos. Não podemos esquecer isso, que ela mesmo com 40 anos continua a ganhar e a ganhar bem. E como o Eduardo disse, é um exemplo a seguir, é um ícone. Faltam as palavras para descrever efetivamente a ciclista que ela sempre foi e que foi até ao último momento. Portanto, eu espero que ela continue a andar bicicleta por gosto, porque ela gosta muito daquilo que faz e nota-se, e que continue a inspirar todos os outros ciclistas, tal como o Eduardo estava a dizer, não só os ciclistas femininos, mas também os ciclistas do pelotão masculino, porque faltam mesmo as palavras, ela é extraordinária.
É verdade, extraordinária. Annemiek van Vleuten, que também foi campeã nacional neerlandesa, ela não chegou a ser campeã do nacional de estado, eu acho que sim, mas eu já não tenho certeza. De contrarrelógio eu sei que foi uma data às vezes, mas já nem sei se ela foi campeã nacional de estrada também. Bom, não interessa.
Ganhou que tanta coisa importante que até nos esquecemos essas menores.
Pois,
não?
É isso, é um bocado por aí, efetivamente. Uma grande carreira da Annemiek van Vleuten que vai, sem dúvida, deixar saudades. Mas esperamos que continue, digo eu, acho que ela provavelmente vai continuar ligada ao ciclismo, até porque o tweet de despedida da Movistar deixou ali no ar qualquer coisinha, portanto se calhar poderemos ver Annemiek van Vleuten em outras funções, muito à semelhança daquilo que fez Anna van der Breggen. Veremos. E também veremos muito ciclismo na próxima semana, começar hoje terça. Nós estamos a gravar isto segunda à noite, mas vocês vão ouvir isto a partir de terça, alguns se calhar até quarta ou quinta, onde já estaremos, ou talvez não, bem mais decididas estas situações da Vuelta, que levou aqui uma grande volta, literalmente. Ora bem, vamos aqui recapitular, antes de passarmos à análise, vamos aqui recapitular os vencedores da etapa, começando pelo contrarrelógio da passada terça-feira, em que ganhou Filippo Ganna, top Ganna, que fez um tempo canhão. O homem andava desavindo com vitórias e com os contrarrelógios esta época e vingou-se. Vingou-se neste contrarrelógio da Vuelta. Etapa 12, vitória da fuga, vitória para a Cofidis, para Jesus Herrada. Na etapa 12 tivemos vitória para a Team UAE Emirates, com o sprinter Sebastian Molano a vencer sobre o camisola verde Caden Groves, após um excelente lançamento do nosso Rui Oliveira. Etapa 13, a etapa de alta montanha, venceu Jonas Vingegaard, a etapa que tudo mudou, a etapa em que Remco Evenepoel desfaleceu, acho que é este o termo, desfaleceu, e a Jumbo Visma acabou por fazer todo o pódio da etapa e saltar definitivamente todo o pódio desta Vuelta. Etapa 14, vencida por Remco Evenepoel, que se quis vingar do que lhe tinha acontecido no dia anterior e venceu vindo da fuga. E por fim, etapa 15, etapa do último domingo, vencida também pela fuga e vencida pelo nosso campeão do mundo, Rui Costa. Portanto, temos aqui muita coisa para falar. muitos ingredientes de uma semana que foi interessante de acompanhar. Sofia, começando aqui pelo contrarrelógio, esta vitória foi importante para a moral de Filipe Ganna e acaba por salvar aqui a face da Ineos, que tem passado completamente ao lado desta volta, à parte, claro está, desta vitória do Ganna e dos sprints do Ganna.
Foi uma grande vitória do Ganna no contrarrelógio, ele dizimou completamente e fez um excelente tempo, como tu estavas a referir. Se chega para salvar a Ineos, não tenho a certeza. Mas para além do Ganna ter ganho essa etapa, ele, no dia seguinte ele faz um trabalho soberbo também, e acho que eles queriam salvar mesmo nesta semana aquilo que têm estado a fazer, mas ainda há uma semana pela frente e espero que consigam mostrar alguma coisa, mesmo que não ganhem nenhuma etapa. Não estão a ser tempos nada fáceis para a Ineos, a verdade é essa.
Nesta etapa, de ressalvar o excelente tempo de João Almeida, foi quarto na etapa, atrás apenas de Filipe Ganna, Remco Evenepoel e Primoz Roglic. É literalmente uma altura em que se diz: não é vergonha nenhuma perder, ficar atrás desses três. Destaque ainda também para o excelente tempo de Nelson Oliveira, ele que fez nono na etapa, à frente tão somente de Jonas Vingegaard. E também para Sepp Kuss, que pela primeira vez, ou talvez pelas primeiras vezes na vida, teve liberdade para fazer um contrarrelógio a fundo e acabou por salvar, nem é salvar, é defendeu-se mais que muito bem a sua camisola vermelha. Sofia, isto sabemos nós que Sepp Kuss, no papel de gregário, nestes contrarrelógios normalmente resguarda-se, não é? Tem que cumprir a etapa dentro do tempo limite, mas fora isso não é, nunca é uma etapa em que ele se preocupe muito com o tempo que vai fazer. Mas desta vez, sendo o líder da prova, obviamente que abordou esta etapa de forma diferente, e o que nós vimos foi um tempo excelente. Ele perdeu 1 minuto e 29 para Ganna, perdeu pouco mais de 1 minuto para Remco Evenepoel, menos de 1 minuto para o seu colega Primoz Roglic. Surpreendeu-te de alguma forma este contrarrelógio do Sepp Kuss?
Sim, surpreendeu-me bastante, para além do Sepp Kuss e do Almeida, como tu estavas a referir, mas o do Sepp Kuss sobretudo, porque nunca o tínhamos visto, como estavas a dizer, com esta liberdade. E a antevisão que todas as pessoas faziam sobre o contrarrelógio do Sepp Kuss era que ele iria perder mais tempo e iria perder a camisola vermelha, mas ele mostrou que quis manter a camisola vermelha, não só nesta etapa como noutra que já iremos falar adiante, e acho que é de saudar a coragem que ele teve, obviamente, porque lhe deve ter custado muito. Ele próprio admitiu que foi a primeira vez que fez um contrarrelógio desta forma, e manteve a vermelha, que era o mais importante para ele, e estava muito feliz, e acho que foi extraordinário o que ele fez.
Sem dúvida que foi extraordinário aquilo que Sepp Kuss fez neste contrarrelógio, ainda mais extraordinário o que fez toda a equipa da Jumbo na etapa 13, na chegada ao Col do Tourmalet. Eduardo, uma pessoa nem sabe por onde é que há de começar a analisar esta etapa. Mas se calhar fazemos isto por ordem cronológica, e eu vou-te perguntar aqui entre nós, que ninguém nos ouve agora, neste momento só eu, tu e a Sofia é que nos ouvimos, e a minha coelha que está aqui ao meu lado, mas ela não conta a ninguém. Qual foi a tua reação quando viste Remco Evenepoel ficar para trás tão cedo na etapa, não é? Na primeira dificuldade do dia.
Uma bela questão, Paula. Não soube bem o que pensar na altura. Aliás, porque os nossos corações estavam ali a bater demasiado pela situação de João Almeida, que estavam a divulgar que havia uma doença, e vimos logo ficar para trás muito cedo. E acho que só mais tarde é que percebemos que o Remco estava igualmente na mesma situação. Esperava, muito honestamente, quando vi que ficou tão cedo para trás, de forma tão prematura na etapa, que a determinada altura podia até desistir, porque foi uma quebra, foi um I'm fuck, I'm dead, não é? Como o Pogacar diz.
Lamento discordar, mas isso foi para lá, Foi para lá desse desfalecimento, tens razão, porque o Pogacar chegou ao fim e perdeu menos de 10 minutos.
Sim, e não teve uma equipa 27. Inteira à volta dele também, não é? Só teve o Soler. Não, foi de facto o tanque totalmente vazio do Remco. Isto mostra que nas grandes voltas um dia tem todo o impacto, e neste caso fez com que o Remco perdesse a Vuelta logo nesse momento. Tem dado sinais de recuperação, já vamos falar disso, mas aquele dia foi um dia negro. A determinada altura pensei que ele ia estar numa situação em que pudesse equacionar, abandonar a Vuelta. Pensei que ia perder ainda mais tempo. A determinada altura conseguiu ali segurar a distância, mas depois, principalmente no Tourmalet, aquilo aumentou de forma significativa e foram 27 minutos. Podiam ter sido mais, mas foi a quebra total do Remco. Foi o terminar do sonho de revalidar aqui o título na Vuelta, mas foi uma quebra enorme. Honestamente, os sinais do contrarrelógio não foram os melhores, mas conseguiu ganhar tempo a toda a gente. Não, nunca esperaria que no dia a seguir que tivesse esta quebra, e foi de facto uma
quebra
definitiva.
Não achas que estás a dizer isso dos sinais do contrarrelógio? Desculpa-te, Roberto, mas não achas que estás a dizer isso dos sinais do contrarrelógio já não serem os melhores só porque ele não o ganhou? Não achas que
também,
por exemplo, se
calhar
no dia do contrarrelógio, não é? Após o contrarrelógio, eu acho que ninguém dizia que não foi um bom contrarrelógio do Remco Evenepoel, porque Remco Evenepoel também só perdeu para Filipe Ganna, e isso também não é vergonha nenhuma.
Sim, mas eu esperava que ele metesse mais tempo nos restantes. Paulo, aliás, diria que eu cheguei a falar sobre isso que na etapa, que a ideia era que ele perdia ali o bónus a seu favor, que era tentar ganhar o máximo de tempo no contrarrelógio. Ganhou, é um facto, mas eu pessoalmente esperaria mais. Eu diria que a opinião geral, e vi alguns tweets que faziam algumas previsões, e acreditava-se numa distância maior. Não digo que seria mais meio minuto, 45 segundos, mas pelo menos um volume de tempo que lhe favorecesse depois nas etapas seguintes. O facto de não ganhar, sim, eu esperava que ele ganhasse ao Ganna, muito honestamente, esperava. Nas últimas batalhas entre os dois, o Remco tinha levado a melhor. Obviamente, dentro de uma grande volta, as circunstâncias são diferentes. O próprio perfil da etapa...
Pois, isso quer dizer, o perfil da etapa era tão plano
também,
que...
Sim, também podia beneficiar aqui de alguma forma o Ganna, mas esperava aqui um Remco a liderar completamente. É óbvio que ganhou tempo a toda a gente, mas penso que não foi o melhor Remco que já vimos. Ainda assim, eu falei não foram os melhores sinais, também não disse que foram maus sinais. A chave era que, na minha opinião, que ele iria dar mais e iria cavar aqui um fosso maior junto dos rivais, e isso não aconteceu. Acredito que esse dia não tenha nada a ver com o dia do Tourmalet, porque são circunstâncias totalmente distintas, mas a verdade é que o Tourmalet foi o dia negro do Remco, quebrou totalmente, e a história faz-se disso, e de facto ficou totalmente arredado de qualquer luta pela geral nesta Vuelta. Obviamente que agora definiu outros objetivos, vai atrás deles, mas são objetivos menores comparando com a vitória numa grande volta, principalmente quando havia aqui a questão de revalidar o título que tinha conquistado o ano passado.
E agora eu vou fazer uma pergunta polémica para os dois. Podes responder o primeiro e depois a Sofia. Que é... acham que a Quickstep, olhando para aquilo que foi esta época, em que... acabaram por falhar grande parte dos seus principais objetivos, não é? Porque eles tinham o objetivo de ir ao Giro, e diria eu que fazer pódio era o mínimo. Quiseram colocar Remco nesta Vuelta. Eles, Remco, esse que foi quem lhes salvou a temporada de Clássicas da Primavera, porque ganhou... aliás, Bastogne-Liège, que caso contrário teria sido uma temporada em branco para uma equipa como a Quick-Step, não é positivo. Acham que esta Quick-Step parece estar demasiado dependente do Remco, e o facto de terem alterado o calendário do rapaz, e estou a dizer isto, a perguntar-vos isto, porque ele próprio referiu isso neste dia de descanso sobre a falta de preparação específica para esta Vuelta, porque ele preparou-se para os Mundiais, não teve a preparação mais específica para esta Vuelta, como fez, por exemplo, para o Giro, que depois acabou por abandonar por Covid, como sabemos. Visto à luz daquilo que aconteceu, né, que agora já sabemos que aconteceu, e independentemente do facto de que Remco Evenepoel já ganhou duas etapas, é um facto, está na luta pela camisola da montanha, claramente, mas isto não é a Quick Step sempre a contar com o mesmo e a colocar tudo nas costas de Remco Evenepoel? Não é um bocadinho pedir demais ao homem que faça tudo?
É uma
Desculpa,
bela questão.
Eu tinha que perguntar isto, é uma pena não estar aqui o Rui.
Sim, de alguma forma. É sim, é verdade que é uma equipa que já leva mais de 40 vitórias na época, algumas delas em provas World Tour. Diria que o Evenepoel há de ser responsável aí por um terço, um quarto das vitórias, principalmente as mais importantes, e que...
Pois, é que desculpa, só para reforçar aqui um ponto, é que esse é exatamente o meu ponto, é que é verdade que eles levam mais de 40 vitórias, e são das equipas mais ganhadoras na mesma, mas se pensarmos, eles passaram completamente ao lado, na temporada das clássicas, tirando efetivamente a vitória do Remco, literalmente, na última prova, não é? Na Liège. Depois nas grandes voltas onde costumam dar espetáculo ao sprint passaram, eu diria, não é passaram ao lado porque eles ganharam na mesma, não é? Mas vendo, por exemplo, o domínio do Malpassin, parece que o facto, a mim o que me parece é que a Soudal Quick-Step quis ser carne e peixe e acho que se está a dar mal com isso. E muito às custas do desgraçado do Remco, que isto se calhar é uma flação para mais tarde, mas que se calhar não devia ter vindo esta Vuelta.
Sim, talvez, Paula. Eu acho que esta situação dele ir à Vuelta dá-se pela circunstância de que o Giro não correu como queriam, face à desistência dele por Covid e também por... talvez alguma desilusão pelo facto de os próprios campeonatos no mundo não terem ido ao encontro daquilo que ele pretendia, ainda que o percurso não lhe fosse favorável. É verdade que a Quick-Step ganhou muita coisa, se calhar vitórias menores do que aquilo que estamos habituados. Acho que foi, de alguma forma, também refém de homens como Alaphilippe e como Jakobsen não terem estado, não diria ao nível, se calhar mais o Alaphilippe não estará ao nível, mas naqueles momentos em que se esperava mais deles, nessas competições mais importantes, não conseguiram dar a resposta que se pretendia ou que se perspectivava deles, e isso acabou por mexer muito com aquela história das clássicas da primavera, que não lhes correram de forma favorável, e acho que isso acaba por ser um bocadinho o barómetro da época da Quick-Step. Não correndo bem, as críticas e as questões começam a surgir, e isso surgiu, e de alguma forma vencer uma grande volta podia apagar ou atenuar essa menos conseguida época de clássicas da primavera, e isso não aconteceu, nem vai acontecer nesta volta. Eu acho que o Remco foi aqui... muito explorado em termos de época.
É que a minha questão também é essa, é que se tivessem planeado a vinda dele à Vuelta logo após o Giro de Itália, ele se calhar teria tido a oportunidade e conseguido adaptar o seu calendário e programação de treinos de forma a se calhar apresentar-se nesta Vuelta de outra forma.
Sim, eu acredito, Paula, mas... Eu
adoro estar a ser diplomático, eu estou a tentar picar-te e tu não
mas eu honestamente não acredito que a Vuelta não estivesse em cima da mesa, em qualquer circunstância. Ou seja, eu acho que as equipas profissionais, se dizem profissionais, devem ter aqui plano A e plano B para vários cenários. e não correndo bem o giro, a questão da Vuelta acho que ficou imediatamente em cima da mesa. Mas como te estava a dizer, o Remco foi exposto a demasiado esforço. Podem questionar às vezes os dias de competição da época, mas repara, foi o AE Tour, já sem falar da Vuelta a San Juan, foi por onde ele começou a época, mas pronto, é início da época. Catalunha, Liege, Giro, Suíça, Volta à Suíça, não é? Campeonatos do Mundo, San Sebastián e agora Vuelta. Quer dizer, ele não faz as três grandes voltas como faz o Kuss, mas se formos a somar isto tudo, se calhar fez muito mais quilómetros que o Kuss durante a época, não é? Por isso acho que foi demasiado exposto. Há aqui também uma mudança, uma tentativa de mudança, um processo de alteração do paradigma da equipa, que é tentar focar-se também em ser uma equipa mais de grandes voltas e não apenas uma equipa virada para as clássicas e para as vitórias em etapa. Mas isso é um processo que demora tempo e não vai ser o Remco sozinho que vai resolver isto. É preciso munir-se de homens que o possam ajudar. A equipa contratou, por exemplo, o Jan Hirt este ano, mas penso que, por exemplo, o Van Wilder deveria ter estado nesta Vuelta a apoiar o Remco. Possivelmente não era isso que faria a diferença quanto àquele desfalecimento do Remco, mas seria mais um apoio que é fiável e consistente na alta montanha e que provou isso durante esta época e também na última, que foi um dos grandes ajudantes do Remco na Vuelta. Mas eu diria que a contratação do Landa também vai um bocadinho ao encontro disto que eu estou a descrever, que há aqui uma ideia de tentar equilibrar aqui a equipa no que diz respeito também à luta ou à disputa das grandes voltas. É óbvio que quando se quer tudo, às vezes as coisas correm mal, e parece-me que foi um bocadinho este ano aquilo que aconteceu à Quickstep, que foi virar-se para demasiadas frentes e as coisas nem sempre correram bem.
Obrigada pela tua resposta bastante diplomática. Eu acho que este é um tema que merecia aqui alguma reflexão e acho que vamos voltar a ele depois do término desta
Volta. Mas discordas totalmente?
Não, eu concordo com a tua análise, Eduardo. O que eu acho é que o Remco disse que vinha para ganhar quando esta Volta começou. Depois teve a quebra que sabemos que teve, que também perde 27 minutos porque a certa altura ele próprio se desligou. Se calhar tinha perdido só 10 ou 15, ou que fossem 20, mas não 27, né? Perde quase meia hora. Também claramente foi ali a gerir para não estourar de vez. Mas a mim parece-me que isto levanta muitas questões relativamente sobre a Quickstep, não sobre o Remco, embora algumas pessoas tenham lá está a falar dessa questão, veio para ganhar, depois leva 27 minutos, não. Pronto, eu acho que isto também não faz bem.
Mas fugindo um bocadinho da diplomacia, eu acho, por exemplo, ontem, aquilo que aconteceu ontem, mas eu acho que às vezes o Remco também tem aqui uma ambição a roçar aqui um bocadinho às vezes a arrogância, o que faz natural da sua idade, fruto da idade que tem e que vai aprender ainda que às vezes temos de pagar o discurso que temos, não é? E de facto penso que foi um bocadinho isso que aconteceu. Ele quando diz que vem para a Vuelta para ganhar, tinha de vir para ganhar. E se calhar veio, mas depois de uma pancada daquelas, também tem de recolher a responsabilidade das declarações dele e tem de aceitar ser cobrado. Por isso também concordo com esse ponto de vista, obviamente.
Sofia, queres acrescentar alguma coisa sobre o Remco? A minha ideia não era passarmos tanto tempo a falar.
Sim, mas eu, contrariamente àquilo que vocês esperam de mim, eu saio totalmente em defesa do Remco aqui. E o Eduardo referiu agora no final. Porque ele é um miúdo, ele tem 23 anos. E enquanto vocês estavam a falar das vitórias, eu estava aqui à procura das vitórias da Quickstep em World Tour. São 22 e 10 são do Remco. É absurdo. É demasiada pressão, se calhar, para um miúdo de 23 anos, não é? E é óbvio que ele disse que vinha à Vuelta a ganhar, é o campeão em título, portanto faz todo o sentido ele dizer isso, mesmo que não o sinta. Eu acho que aqui não está relacionado mesmo com a arrogância, e vocês sabem o que eu acho do Remco. acho que ele, obviamente, que tinha de ter essas declarações. Teve um dia mau, horrível, é verdade, mas a prova de que ele se quer superar e quer mostrar que tem muito para dar, foi o que ele fez na etapa seguinte. Portanto, eu aqui tiro-lhe completamente o chapéu e acho que o problema, como estavas a dizer, Paula, é a Quickstep repensar naquilo que fez com ele.
Resumindo e concluindo, o problema é sempre o Patrick Lefebvre. Mas passando à frente, Mas passando à frente, como o Eduardo já referiu, nós, quando essa etapa começou, nós portugueses, ficámos logo com o coração nas mãos, porque vimos João Almeida também ficar para trás. Soubemos, entretanto, que estava doente, estava com dores de garganta, dores no corpo. Sofia, também temestes o pior? Eu confesso que eu achei que ele ia ficar com o Remco e iam os dois levar a taluxada que o Remco acabou por levar. Mas o João Almeida fez uma almeidada, como se costuma dizer, não é? Que já acho que já é trademark, já é marca registada, e faz aqui uma defesa de honra absurda, porque ele acaba por fechar 15º na etapa. É verdade que fecha a 6 minutos e 47 de Jonas Vingegaard, cai para 10º lugar na geral, já mais de 8 minutos, mas ele faz quase um contrarrelógio sozinho, de quase 100 km, e acho que a melhor imagem desse esforço do João é aquela fotografia fabulosa que está nas redes sociais, da cara do Emmanuel Buchmann quando o João passou por ele a subir o Tourmalet, como quem pensa, mas estes gajos não ficam para trás, vai 80 km atrás. Sofia, como é que viste isto? Ficaste preocupada também no início? Achas que acabou por ser aqui uma grande recuperação? E acima de tudo, se achas que fez sentido? Se o João poderia ter desligado como desligou o Remco, ou se fez sentido aquilo que ele fez e segurar um top 10, na verdade?
É assim, por um lado, o que o João fez foi diferente do que o Remco fez, porque o Remco tinha uma equipa e o João não tinha.
Não tinha ninguém, portanto, sim.
Acho que aqui o esforço ainda é mais de valor do que o contrário, porque ele deu indicações de estar doente, começou a primeira subida mal, descolou, e todos nós pensámos, acabou-se a volta para o João. Se ele se sente doente, como é que isto irá continuar, se ele vai dar mostras de ter algum poder ainda ou não? Ele fez mais de 90 km, talvez, sozinho, praticamente. Foi-se cruzando com alguns corredores e o Buchmann não foi o único. Ele quando chegou ao Tourmalet, ele chegou a passar por vários corredores.
Sim, o Lenny Martinez, o Kelderman, exatamente. O Rubio, o Storer. Passou por essa gente toda.
Eu acho que foi também uma questão aqui de orgulho do João de mostrar que conseguia manter o top 10 e que conseguiu com muito esforço, que deve ele próprio. Ele disse que em alguns momentos foi tendo alguns companheiros de equipa. Nós nas imagens não vimos. Vimos lá as tantas com a Atilha Walter da Jumbo e pouco mais. Espero que ele nesta próxima semana dê indicações de estar melhor, mas ele hoje disse que ainda não se sentia completamente bem. Portanto, vamos ver. Aqui a decisão dele de ir sozinho foi dura. Ele próprio disse que desligou as comunicações.
O auricular.
Exatamente. Sim. Ou seja, foi um sofrimento puro e duro e acho que é de valor o que ele fez, mas poderá sair-lhe caro agora nesta terceira semana se ainda não se sente bem. Também temos de pensar nisso, nessa forma.
Pois, e achas que... E eu não sei se passará pela cabeça do João ir para uma fuga, tentar ganhar uma etapa, tendo em conta que eles ainda estão na luta, pelo menos pelo pódio, não é? E ele próprio disse que não acreditava que o pódio do Ayuso é possível. Ele está em quarto lugar, atrás do tridente da Jumbo, mas achas que há uma possibilidade do João, se eventualmente for estratégia da UAE, sair para uma fuga, ou vês que as equipas que estão um pouco mais acima, nos lugares acima, no top 10, não vão permitir essas veleidades? Sendo que o Kian Et de Brooks, acho que é assim que se diz, da Bora, na realidade tem 3 minutos de avanço, portanto ainda há aqui um espaço considerável para podermos ver o João Almeida na fuga.
Eu acho que nos primeiros dias já não, porque lá está, apesar o Ayuso está em quarto, e o próprio Ayuso disse que não iria ter medo de atacar, porque não tinha vergonha nenhuma de acabar em sexto ou em oitavo se fosse preciso, mas que atacasse para isso. mas eu acho que o Almeida agora neste momento, para além de ter de tentar resguardar o top 10, porque quem está em 11º, David Vai Cruz está a menos de um minuto dele, eu acho que ele terá de tentar ajudar o Ayuso, se for possível, para se intrometer no pódio. Não sei se será. Não havendo margem para isso acontecer e para isso se intrometer no pódio, seria bom dar liberdade aos dois, tanto ao Ayuso como ao Almeida, para tentar uma vitória, porque tem a vitória do Molano, mas esperava-se mais também da Emirates. Mas a verdade é que o Soler também está no top 10, portanto temos aqui muitas coisas que a Emirates poderá fazer, ou seja, manter três corredores no top 10, tentar uma fuga para vencer, mas será que a Jumbo vai dar margem para eles fazerem isso? A própria Bora, com o Ed Brooks e com o Vlasov, que estão à frente do Almeida, eles não têm aqui a vida nada facilitada. Portanto, ou vão ter sorte e conseguem atacar nos momentos chaves, sorte não, vão conseguir atacar nos momentos chaves e conseguir uma etapa e ganhar alguns segundos ou alguns minutos, ou caso contrário, têm várias equipas que vão tentar impedi-los de fazer isso.
Veremos o que esta terceira semana reserva também para o João Almeida, em particular, e para a UAE no geral. Por fim, vamos falar da tremenda etapa da equipa da Jumbo-Visma. Sofia, vou continuar contigo. Já depois vamos ver a opinião do Eduardo sobre esta questão, porque acho que é uma questão interessante ser debatida aqui um bocadinho mais a fundo, que é: a Jumbo-Visma faz primeiro, segundo, terceiro nessa etapa e fica com primeiro, segundo e terceiro da geral. E eu acho que eles já merecem, já há quem lhes chama velhas assassinas, e efetivamente já merecem esse nome. Mas tem havido muita discussão à volta de se foi efetivamente bem jogado taticamente por parte da Jumbo o ataque de Jonas Vingegaard, porque também era aquele que teria mais liberdade, porque era o que estava mais atrasado na geral, ou como algumas pessoas defendem, foi feio de vê-lo atacar o camisola vermelha, que é um colega de equipa e a quem ele muito deve, porque a verdade é que nós acabou tudo em bem, por assim dizer, porque o Jonas Vingegaard ganha apenas aqui, entre aspas, 30 segundos ao Sepp Kuss, mas se calhar se lhe tivesse ganho um bocadinho mais de tempo, teria havido ali a mudança de camisola vermelha. Achas que isso alguma vez foi um risco? Ou seja, foi um risco calculado por parte da Jumbo e bem jogado taticamente? Ou achas que merece aqui algum tipo de crítica a forma como a Jumbo desenrolou essa etapa? Jogou essa etapa?
Isto é uma pergunta difícil, porque...
Obrigado.
Tu estás a pedir ao campeão do Tour de France para não atacar. Ou seja, por um lado, obviamente, ele tem de respeitar o Sepp Kuss, porque é quem está com a camisola vermelha, e à partida, neste momento, ele é o líder. Por outro lado, o Vingegaard, quando atacou, ele olhou várias vezes para trás. Portanto, até que ponto, como estavas a dizer, não era um risco calculado por parte da Jumbo? Porque depois nós também vemos o Roglic sair, vemos o Kuss sair, portanto...
Eles sentiam-se os três primeiro bem... que o Roglic.
Sim, o Kuss é primeiro que o Roglic, é verdade. Portanto, até que ponto isto não foi planeado por eles os três? Ou seja, vamos dar a vitória do Tourmalet ao Vingegaard? Porque é o Vingegaard, não é? Não... Temos de respeitar também, nós não podemos desrespeitar aqui nenhum dos três, porque todos eles têm pontos a favor... todos eles são grandes corredores, quer se goste, quer se não. Portanto, eu acho que taticamente eles têm sido perfeitos mais uma vez, da mesma forma que foram no Giro, da mesma forma que foram no Tour, e que vieram aqui à volta com uma equipa para ganhar. Ninguém esperava era que estivessem os três no top.
Eduardo, eu acho que concordamos, pelo menos aqui, nós os três, que foi bem jogado taticamente por parte da Jumbo, que está nesta volta para ganhar, ponto final, para fazer aquilo que nunca foi feito, que é ter a mesma equipa a ganhar as três grandes voltas no mesmo ano, sendo que eles aqui até correm o risco de ganhar, mas podem conseguir um feito ainda maior ao ganhar com três corredores diferentes, Mas pergunto-te se é agora, nesta situação, que se percebe que se calhar são egos a mais dentro da mesma equipa?
Mais uma bela questão. Não sei, Paulo, eu não sei. É óbvio que quando tens um ciclista do estatuto de Vingarde e de Roglic, fica difícil gerir as expectativas deles numa grande volta. E tendo em conta que cada um deles já ganhou uma, obviamente também têm as suas próprias ambições e quererão ganhar outra, juntar essas vitórias ao palmarés. Mas eu acho que existe aqui um objetivo maior, que é de facto fazerem história e trazerem a Jumbo para uma página do ciclismo que nenhuma equipa ainda alcançou. E eu acho que esse é o objetivo principal, e parece-me também haver muita disciplina junto da equipa da Jumbo. Eu recordava até aqui algumas declarações, neste caso especificamente do Henrique Mas, que ele diz que aquilo que vê é que é uma equipa que tem um ambiente, pelo menos aparentemente, bom. Acredita que eles não se vão atacar entre si, e principalmente não irão atacar a liderança do CUS ou fazer qualquer mexida que a coloque em causa. E isto vindo de alguém que está dentro do pelotão, independentemente de ser uma possibilidade de mind game ou não sei, mas acho que é relevante. É difícil perceber o que é que vai ser a próxima semana. Eu acredito que o curso, passando o dia de quarta-feira no Angliru, fica com a Vuelta na mão. Não acredito que a partir daí que hajam movimentos da equipa Jumbo que possam colocar a liderança do CUS em causa, tendo em conta que a vantagem que ele ainda tem ainda é algo considerável. Terá de ter uma quebra muito grande para perder a liderança. Obviamente, se ele fraquejar, cada um tem de fazer o seu caminho, e aí já aceito que haja movimentações ou do CUS, ou do Roglic ou do Vingard, para poderem ganhar a Vuelta se o CUS quebrar. Se assim não for, acredito que vão continuar a mesma estratégia, que é fazer uma corrida por eliminação, exceto no Tourmalet tem sido assim, uma corrida que vai endurecendo o ritmo para eliminar ciclistas ao longo das subidas, e acredito nesse cenário.
No Tourmalet também foi um bocadinho assim, não é?
Sim, até a saída do Vingard, que aliás, a saída do Vingard dá-se por um movimento da UAE, não é? Por isso ele, sim, acabou depois por responder. Foi mais um contra-ataque do que um ataque. Mas mesmo nesse dia nós vimos um curso cheio de energia, ele que teve até de parar quando arrancou, porque aquele espectador se tinha colocado no meio e ia num ritmo diabólico. Acho que poderia não chegar ao Roglic, mas não ia ficar muito longe, como não ficou.
O Roglic veio 3 segundos atrás.
Do Vingard, desculpa, exatamente. Sinceramente, muito se falava desta terceira semana do curso. Estou com algumas expectativas para ver se realmente ele vai conseguir aguentar, principalmente neste desgaste que ele tem acumulado das duas grandes voltas em que foi o super gregário da época. Mas sinceramente acredito que vai ser ele a ganhar a Vuelta e que não vamos ver nenhum dos colegas atacá-lo. Parece-me que há muito respeito dentro da Jumbo, independentemente da questão dos egos, que existem, como existem em qualquer desporto coletivo, obviamente, que há aqui um objetivo maior que guia as aspirações deles, e é para isso que eles vão lutar, independentemente do nome que ganhar a Vuelta.
Daqui a um bocadinho já vamos voltar a este tema, particularmente para a Sofia dar a sua opinião sobre aquilo que poderá ser o desenrolar desta terceira semana, mas antes vamos então aqui falar só de mais duas etapas, nomeadamente uma que a Sofia até já referiu, que foi a etapa 14, precisamente a etapa do dia seguinte ao Tourmalet, em que Remco Evenepoel não deixou créditos por mãos alheias e ganhou a etapa. Foi para a fuga, numa fuga muito bem acompanhada, diga-se de passagem, com nomes como Romain Bardet, que faz segundo nessa etapa, Castro Viejo, Michael Storer, Juan Pedro López, portanto aqui tudo nomes que efetivamente davam garantia a esta fuga. Acabou por fazer muitos quilómetros a solo com Romain Bardet. Sofia, foi literalmente uma etapa em que acho que qualquer fã de ciclismo ficaria feliz ganhasse o Remco ou ganhasse o Bardet, porque por motivos diferentes ambos se calhar mereciam aquela vitória. Acabou por sorrir ao Remco, que a verdade é que eu ia dizer ele que atacou e isolou-se, mas a mim deu-me claramente a sensação que ele não foi um ataque, que ele foi um ligeiro acelerar de ritmo que quebrou definitivamente o motor Romain Bardet.
Sim, o Bardet, não pelo que ele tem feito, pelo que ele tem feito sempre e particularmente nesta volta, ou seja, ele tem estado muito bem e acho que a vitória também já lhe era merecida. Mas como eu disse há pouco e voltando a referir, foi uma demonstração de força e de talentos do Remco, ou seja, após um dia mau, ele superou-se. Não deve, a etapa deve, eu disse isto no, há pouco tempo e vou voltar a referir, que é, deve ter custado mais a ele do que a qualquer outro ciclista fazer o que ele fez, ou seja, ele chegou lavado em lágrimas, porque foi uma vitória mesmo muito emotiva e com emoção, e ele devia estar muito desgastado do que tinha acontecido no dia anterior, apesar de ter a equipa e apesar de não ter ido a um ritmo muito grande, como comentámos há pouco, teve de tentar gerir o esforço e venceu a etapa, e depois no dia seguinte tentou novamente, portanto, é extraordinário o que ele está a fazer.
E no final também, não é? Que...
E mostra que quer, ou seja, ele vai continuar a atacar, vai continuar a ir para a fuga, e isto do miúdo de 23 anos, isto é uma demonstração de força pura, e se calhar agora tem a ambição da camisola da montanha, portanto, acho que faz todo o sentido o que ele fez, e espero que o continue a fazer. Ele próprio já disse que no Angliru não vai dar grande coisa, porque não vai ser, porque tem outras ambições neste momento, e acho que faz mesmo todo o sentido, e que ele vai sair daqui com mais fãs.
Pois, isso que eu te pergunto, achas que ele também ganha o respeito, mais respeito ainda do qual que já tinha, mas particularmente até por pessoas que eventualmente não gostassem muito dele, e também é público que eu sou uma delas. Eu acho que ele é um ciclista extraordinário, mas eu não gosto da persona mediática de Remco Evenepoel. Acho que a altura mais genuína que o vi ter na carreira foi efetivamente as lágrimas após esta vitória, mas a verdade é que além de reconhecermos todo o talento que Remco Evenepoel tem, que é indiscutível, essa parte é indiscutível, eu acho que o facto dele não ter abandonado, e ele tinha uma desculpa perfeita, não é? Começou a ficar para trás numa etapa daquela, já não ia discutir a vitória, ele podia ter abandonado, podia ter fingido que não se sentia bem, que
estava doente,
que o pequeno almoço não lhe tinha ido bem, enfim, e podia ter saído, e ele escolheu ficar, reajustou todos os seus objetivos e continua a dar espetáculo, e corredores como este, digo eu, são de valorizar.
Eu revejo-me totalmente no que tu acabaste de dizer, porque tenho precisamente a mesma opinião sobre o Remco enquanto pessoa, e enquanto ciclista ele continua a provar-nos de contrário, continua a provar-nos que temos de gostar dele pelo aquilo que ele faz, que é um atleta de alto nível e que vai continuar a mostrar todos os dias, lá está, porque é que temos de gostar dele enquanto ciclista, porque é isso que ele faz e é isso que nós temos de respeitar, sobretudo.
Falando em gostar, e agora vou fazer a pergunta difícil a ti, vou-te picar a ti, eu estou para trazer polémicas. Achas que o facto desta Jumbo estar ultra dominadora pode ter aqui um efeito contrário relativamente àquilo que é a percepção pública das pessoas, não é? Que as pessoas agora gostam um bocadinho menos da Jumbo porque também já chega, ganham sempre os mesmos, não é? E basta ver no Tour of Britain, eles ganharam quase as etapas todas e ganharam a geral com o Wout van Aert. Portanto, parece-me, até pelos comentários que se vão lendo nas redes sociais e mesmo alguns artigos de opinião de jornalistas que estão a acompanhar a Vuelta, mas sobretudo, achas que aquele gesto, ou a ausência do gesto, mais assim, de terem dado três aguadeiros da Jumbo, terem negado uma garrafa d'água a Romain Bardet, na etapa que andou em fuga com o Remco Evenepoel, que acabamos de falar, demonstra aqui alguma falta de fair play?
Eu na altura fiquei com essa sensação, mas depois li, não sei quem foi ao certo, que naquela zona quem estava não eram membros do staff da Jumbo, mas sim voluntários. Portanto, sendo voluntário, eu não culpo, ou seja, ele não sabe o que fazer naquele momento, portanto acho que aí não... mudei completamente a minha opinião depois de ter lido isto, não sei se é verdade, se não, não sei se algum de vós viu alguma coisa, se viu.
Não, e obrigada por estás a partilhar, porque não vi isso em lado nenhum. Eu sim, fiquei só bastante chateada porque não se nega a ninguém, muito menos ao Romain Bardet.
Exatamente, acho que todos ficámos com essa raiva acumulada quando vimos essa situação acontecer, sobretudo porque depois o Romain também deu água ao Remo, que eu tinha dado anteriormente, mas acho que foi mesmo pelo que ali foi um voluntário, e portanto, sendo um voluntário, eu não condeno a ação, porque ele não sabe o que é que pode ou não fazer, não é? Está ali só para entregar água aos corredores da equipa que está a representar. Portanto, não vejo o problema.
Ô Paula, desculpa, você... deixa-me só dizer.
Eu isto, mas vocês estão, deixa-me só dizer que vocês estão muito diplomáticos, eu não estou a gostar disto.
Independentemente de ser um voluntário ou não, eu sempre aprendi que a água não se nega a ninguém, não é? Eu podia alargar isto à cerveja, mas era outra discussão. Mas
lá
só
está,
por aí...
mas não sabes se era água que ele lá tinha.
podia ter não. Ali a super vitamina.
Não, e era só porque podiam ser efetivamente bebidas isotónicas ou afins. Vá, não, eu não disse mais nada. Vocês é que estão a inferir.
Não,
coisas.
A super vitamina seria um composto que lhe desse ali uma velocidade extra no momento. Também não estou a criar
Eduardo,
aqui qualquer...
Eduardo, não continues, que não está a ser bom.
Não, mas obviamente essa atitude deixa no ar diversas questões. Vou acreditar que este dado novo da Sofia é relevante, porque de facto se foi um voluntário pode ter menos responsabilidade, mas assim, independentemente da pessoa que é, acho que quando um ciclista pede água, quer dizer, anda gente na estrada a entregar água aos ciclistas e a tirar-lhes água e etc, um membro, independentemente da ligação que tenha à Jumbo, que estava lá a fazer esse trabalho, negar, sinceramente, não me parece correto. A mim, honestamente, não me parece correto, sob as diversas dimensões que a situação possa ter.
Sim, não é correto, mas imagina que é um miúdo que não sabe o que fazer, só lhe disseram, tens de entregar água, ou seja, eu percebo que não se nega água a ninguém, mas... Eu aceito, apesar de condenar, como tu estás a dizer, que não se nega água a ninguém, mas acho que percebo.
Ah, eu percebo o teu lado, Sofia, claramente.
Continuo a dizer que vocês estão muito diplomáticos. Mas passando à frente, estou a brincar, isto está a ser interessante. Já sabem que, se quiserem, podem e devem partilhar as vossas opiniões sobre este episódio e todos os outros episódios do PCMcast nas redes sociais. Nós gostamos sempre do feedback dos nossos ouvintes, com quem temos conversas muito interessantes também nas redes sociais. Portanto, já sabem, passem por lá e falem connosco. Vamos então avançar para a última etapa, para aquela que foi a última etapa da segunda semana, e teve uma grande vitória do nosso Rui Costa. Sofia, nós, como portugueses, obviamente ficamos muito felizes com esta vitória do Rui Costa. Achas que este coroar aqui de uma carreira bonita do Rui, aliás, foi campeão do mundo, não é? São muito poucos os ciclistas que podem dizer que conseguiram semelhante feito. E independentemente das críticas que lhe são feitas e à sua forma de correr, e já lá vamos, mas achas que esta vitória é também um confirmar por parte do Rui Costa que é um corredor inteligentíssimo e um garante de pontos UCI importantíssimos para equipas como o Intermarché, para onde ele se mudou esta época, e tem sido uma belíssima época.
Primeiro que tudo, saudar o Rui Costa e esta mudança para a Intermarché acho que foi ótima, porque ele está a fazer uma excelente época até ao momento. É importante os pontos sair, como estavas a dizer, claro, e acho que foi o Eduardo que nos disse isto no outro dia, que quando não és o mais forte tens de ser o mais inteligente, e é privilegiarmos aqui a vitória como uma vitória, que é o que fica nos livros, ou seja, ninguém se vai lembrar, se calhar, de como é que foi efetivamente a vitória e do que é que aconteceu ou não, mas de que ele ganhou, e ganhou 10 anos após ter sido campeão do mundo, ou seja, aos 36 anos ganhar uma etapa na Vuelta também é algo extraordinário, e ele já tentou várias vezes andar na fuga, e é o coroar do excelente trabalho do Rui Costa.
Eduardo, o próprio Rui Costa no final da etapa disse que ele não estava escalado para vir à Vuelta, não estava previsto vir à Vuelta, mas que ele próprio, depois do Tour, não lhe ter corrido bem, nem ele, nem à equipa no geral, que ele próprio pediu à equipa para vir à Vuelta procurar uma vitória, e a equipa acreditou nele, e a verdade é que ele entregou exatamente aquilo que prometeu que iria tentar, que foi uma vitória. Isto, mais uma vez, independentemente das críticas que lhe possam ser feitas sobre a forma de correr, um corredor que te diz eu quero ir porque eu sinto-me bem, eu vou dar tudo por tudo para uma vitória de etapa, e depois efetivamente te entrega uma vitória de etapa, isto vale muito. Isto vale muito dinheiro para as equipas. Vale muitos pontos a sair, vale muito dinheiro, vale muito.
Sim, vale mesmo muito. Acho que, em primeiro lugar, é reflexo de um Rui que conhece como ninguém o seu corpo. A forma como iria responder já depois de uma época que vai longa. O facto de acreditar nas suas capacidades e de mostrar que, independentemente das coisas terem corrido mal no Tour, que era o principal objetivo da equipa nesta época, e não terem conseguido aquilo que pretendiam, que era pelo menos uma vitória numa etapa, fez os seus pares acreditarem naquilo que era quase que uma promessa de vitória numa grande volta, e acho que pagou da melhor forma. É um ciclista que conhece os meandros do pelotão como ninguém, e acho que é muito isso também que... Eu acho que as críticas estão sempre presentes no bem e no mal. Obviamente que, eu dizia ontem isso no nosso podcast exclusivo, que a maneira dele correr, a forma como ele correu ontem, não é a coisa mais linda do mundo, mas aquilo que fica escrito e aquilo que fica para a história é a vitória dele. E lá está, é a tal questão, não sou o mais forte, terei de ser o mais inteligente para que as minhas forças, as forças que eu tenho, sejam suficientes para eu levar a minha avante, e acho que foi isso que o Rui fez, de forma inteligente. Acho que ontem deu mais uma masterclass tática, aquilo que ele fez é brilhante, a leitura de corrida, a forma como ele interpretou os momentos da corrida, e soube dizer presente nos momentos decisivos. Acho que é de um ciclista que, no alto dos seus 36 anos, com uma experiência que é impagável, como dizias, acreditou até ao fim, fez com que aqueles que o rodeiam acreditassem com ele, e vai à Vuelta conquistar uma vitória importantíssima para a Intermarché, que não deu continuidade ao longo da época àquele início fantástico que teve de ali por volta de fevereiro, março, mas acho que termina da melhor maneira para uma equipa que tem um orçamento reduzido quando comparado com outras equipas do pelotão internacional, e que acaba por conquistar esta vitória que é importantíssima para a época de Intermarché.
Sim, como o Eduardo estava a dizer, foi efetivamente uma vitória da leitura de corrida e de inteligência, porque eu não sei se concordas com esta análise, mas o Rui Costa, o Câmara e o Buitrago foram os homens que discutiram esta etapa, sendo que o Câmara tinha atacado, tinha fugido a este do português colombiano, acaba por cair, porque não faz mal a curva, não, como dizia o Eduardo, não faz sequer a curva, não é? Vai em frente. Depois Buitrago, o Rui Costa, entre olharem-se ali à entrada do último quilómetro, e Câmara acaba por regressar, porque felizmente a queda não teve consequências, além de, claro, caiu, nunca é bom, mas não se aleijou, pôde voltar para a bicicleta, terminar a etapa e discutir a etapa, sempre com o resto da fuga no seu encalço, né? Remco Evenepoel, Andrés Kron, Rubio, Cristiano Rodrigues, Chris Hamilton e afins. Eu acho que o momento-chave ali da vitória é já dentro do último quilómetro, uma altura em que o Rui Costa ataca, depois sabe quando voltar a pôr o pé, a tirar o pé, deixa Leonard Câmara passar para frente, e obriga-o a que seja o Kamen a responder ao primeiro ataque de Buitrago, que obviamente tentou um ataque de longe, porque ao sprint contra Kamen e Rui Costa não teria a menor hipótese. Mas eu acho que esse momento de aceleração do Rui Costa é chave precisamente por isto, por obriga a Kamna a passar para a frente e depois a responder ao primeiro ataque do Buitrago, e também assegura que os três vão discutir a etapa, porque a verdade é que o Remco Evenepoel e o resto, o Remco Evenepoel foi o primeiro dos outros, chegaram apenas a 2 segundos.
Sim, sem dúvida, esse momento foi o mais importante naquilo que o Rui Costa fez, que mostra, lá está mais uma vez, a inteligência e a experiência de quem está na estrada há muitos anos e que está a correr contra pessoas que também são igualmente inteligentes e que querem vencer as etapas, porque todos querem ganhar nestes momentos. E quando ele deixa o Kamna passar na frente para responder ao ataque do Buitrago, lá está, é uma demonstração da inteligência e obriga a que os outros façam alguma coisa. Eles depois vão se entre olhando e às tantas aparece o Remco cá atrás e começámos a pensar que ele se calhar ainda poderia chegar, e nesse momento, mais uma vez, quando estão indecisos, o Rui Costa ataca e acaba por ganhar, e é uma excelente vitória. Portanto, eu estou feliz com a vitória, acho que todos nós estamos. Pode-se criticar o que se puder, mas é um desporto e toda a gente quer vencer, portanto.
Exato, é que, como tu dizias há pouco, o que fica para a história é quem vence, não é quem mais trabalha. Portanto, a verdade é que o que vai estar escrito em todo lado daqui a uns anos é o Rui ganhou. Ora, o Rui ganhou, fechou aqui a segunda semana da melhor forma, e estamos agora a entrar na última semana desta última grande volta do ano. Uma última semana que traz aqui muita expectativa para perceber quem da Jumbo vai ganhar esta volta. Quer dizer, já vos vou perguntar se acham que há alguma hipótese da Jumbo não ganhar esta volta, sem ser um, sei lá, um asteroide cair no meio da etapa, no meio do pelotão. Mas antes de falarmos sobre isso, deixem-me só aqui dar nota de quais são as etapas então desta última semana. Já na terça-feira temos uma ligação bem, bem curtinha entre Liancres Playa, não sei se é exatamente assim que se diz, e Berres. Uma ligação de apenas 120 km, uma etapa que é praticamente plana até aos últimos 4.8 km, que depois é uma subida de segunda categoria muito íngreme e que tem uma pendente média de 8.8%, com partes do percurso bem acima dos 10%. Portanto, aqui uma etapa também interessante para vermos como será jogada. Na quarta-feira, então, esperemos nós que haja fogo de artifício na subida ao Angliru. Veremos então o que vai fazer a UAE, a Movistar, para tentar atacar o tridente da Jumbo-Visma. Depois, na quinta, nova etapa de alta montanha, uma ligação entre Pola de Allende e La Cruz de Linhares de 178.9 km, ou seja, aqui já quase 180 km, que termina em alto, com uma subida de mais de 8 km, a uma pendente média de 8,5%, isto já depois de passar em uma segunda, uma primeira, uma terceira, uma primeira categoria, e depois a primeira categoria final, sendo que na subida anterior, na primeira categoria, antes da subida final, há bónus no alto para quem passar primeiro nessa contagem. Etapa 19 é uma etapa que provavelmente não, tenho certeza absoluta que vai dar chegada ao sprint, na chegada a Iscar, uma etapa de 177.1 km que é praticamente plana toda ela, portanto aqui a penúltima oportunidade dos sprinters para vencer nesta volta. E finalmente, não, porque depois acaba só no domingo, mas no sábado, uma etapa que eu acho bastante interessante, um sobe e desce constante de terceiras, é uma sucessão de terceiras categorias na ligação entre Manzanares, El Real e Guadarrama. Uma etapa de mais de 200 km, 207,8 km, portanto aqui um estilo clássica quase nesta Volta à Espanha, antes então dessa última etapa na chegada a Madrid, uma ligação de 101,5 km, onde teremos os habituais festejos e a habitual chegada ao sprint. Pelo menos isto é o que se prevê, não é, Eduardo? Prevê-se que ganhe a Jumbo Visma, que haja aqui duas etapas ao sprint, algumas fugas. Achas que há alguma hipótese, ainda que remota, de a Jumbo Visma não ganhar esta grande volta?
Acho que não há a mínima hipótese disso acontecer. Estamos a falar que três ciclistas de uma qualidade imensa tinham de ter quase todos um dia mau. A equipa tinha de estar a dormir em qualquer uma das etapas que aí vem, e deixa-me referir-te que, independentemente de parecer aqui quase um paradoxo, mas eu não tenho maior expectativa no Angliru. Eu tenho aqui, estou ansioso por ver a etapa de La Cruz de Linhares, e principalmente essa que tu referias, da mini clássica que vamos ter aí na etapa 20, em que uma etapa armadilhada e que dinamitada no tempo certo poderá ser muito interessante. Mas voltando à questão da Jumbo, não vejo a mínima hipótese, mesmo que haja aqui malta que vá para a fuga. A equipa de trabalho da Jumbo está muito bem oleada, eles sabem perfeitamente aquilo que querem. Têm três homens para responder a qualquer tipo de situação de corrida que possa surgir, e não vejo qualquer forma de isto ir em sentido contrário. Fica a dúvida sobre quem vai ganhar. Já deixei atrás a minha opinião de que vejo o Kuss a ser o principal candidato neste momento, e ainda mais aumentar as suas possibilidades se passar o Angliru. Agora, não vejo capacidade, pelo menos não tenho visto nos ataques das outras equipas, de criarem moça à Jumbo, e muito honestamente parece-me que é assim que vai ser daqui até ao final. Sobre a questão do pódio ser completamente Jumbo, tenho as minhas reticências, porque poderá um deles ter um dia pior. E tem ali o Ayuso logo à porta. O próprio Henrique Mas deverá ser um corredor possivelmente ofensivo nesta última semana, para tentar fazer algo mais do que a posição que tem atualmente, mas muito sinceramente não vejo a Jumbo a perder esta Vuelta de qualquer forma.
Sofia, imagino que também concordes que não há forma de Jumbo, lá está, a não ser que caia um asteroide
grande, ou... tem de ser grande.
Exato, um asteroide grande, é isso, é mesmo isso. Não haja grande hipótese da Jumbo perder esta Vuelta, mas pergunto-te, estás tão confiante quanto o Eduardo que será Sepkus chegar de vermelho a Madrid?
Se ele continuar a demonstrar o que tem demonstrado até agora, sem dúvida, concordo.
Mas a minha pergunta é: e tu acreditas que ele vai continuar a demonstrar? É isso a minha pergunta. Parem de ser diplomáticos.
Eu acredito. E tal como o Eduardo, eu ia falar precisamente na etapa 20. Apesar das outras duas serem etapas de alta montanha, o Sepkus não está propriamente mal na alta montanha, mas esta etapa 20 é interessante nessa perspectiva, porque tendo os dois colegas ali tão à porta também, mas também tenho a quase a certeza, que se algum outro ciclista atacar e o Kuss não responder, imediatamente o Roglic ou o Vingegaard vão assumir e não vão pensar nele.
Até porque, Paula, desculpa só completar, parece-me que não é só questão da equipa e as questões táticas, parece-me que individualmente eles três neste momento são os melhores, e isso também faz a diferença, porque vimos Ayuso, vimos outros ciclistas a atacar, e a verdade é que ninguém teve capacidade para fazer a diferença, como por exemplo o Vingegaard fez, e isso acho que é muito significativo, é não ver capacidade de deixarem esta malta para trás, porque é uma equipa que mete um ritmo intenso e depois quando alguém tem a ideia de fazer algum movimento, de ter a iniciativa de fazer qualquer coisa, já vai completamente esgotado, já vai com a corda no pescoço, e depois fica mais difícil fazer a diferença, obviamente.
Pois, eu concordo com a vossa análise diplomática, na medida em que eu também acho que há zero hipótese de Jonas Vingegaard ou Primoz Roglic atacarem a liderança de Sepkus, zero hipótese. Acho que, como a Sofia estava a referir, se o Sepkus efetivamente demonstrar fragilidades, aí sim os outros dois terão liberdade da própria equipa, porque também não se podem arriscar a perder esta Vuelta. Mas parece-me que efetivamente lá está, há zero hipótese de Roglic ou Vingegaard atacarem a liderança do Sepkus. Eu gostava muito que Sepkus ganhasse esta Vuelta, acho que era
merecido,
acho que era uma história muito bonita, acho que era muito merecido, daquele que para mim é o melhor gregário do mundo em provas por etapas. Mas confesso que a emoção diz-me que Sepkus vai ganhar, a razão diz-me que não há, não tem como.
É isso mesmo.
A razão diz-me que não tem como, o homem que vai na sua terceira grande volta este ano não tem como aguentar isto, porque, claro, porque, e graças a Deus, não é? Que o AIE também já o disse, não vão ficar de cadeirinha a deixar a Jumbo mandar na corrida, não é? Vão mexer na corrida, o AIE tem que mexer na corrida, a Movistar tem que mexer na corrida, a própria Bora tem que mexer na corrida. Eu acho que esse será o problema de Kuss, porque parece-me que essas equipas, e particularmente a UAE com o Juan Ayuso, não é? Que é jovem, tem sangue na guerra, acho que vai acabar por quebrar. E como vocês dizem, a etapa 20 parece-me que efetivamente também seja a mais perigosa para um homem como Sepkus, que está longe de ser um classicómano.
Sabes o que é que eu gostava, Paula? Gostava de ver uma etapa como no ano passado, eu acho que foi a 18 no Alto Piornal, não tenho a certeza, mas acho que foi, em que a UAE lançou o McNulty, o Soler e o Rui Oliveira, e o Ivo Rui, e depois o McNulty esperou pelo João Almeida saiu, depois foi um dos Oliveiras a esperar pelo Almeida e depois foi o Soler à frente. É assim, efeitos práticos não teve, mas deu um espetáculo fabuloso esse dia, e gostava de ver uma UAE ofensiva assim numa etapa logo nos seus primeiros quilómetros para mostrar ao que vai, porque acho que é assim que pode dar espetáculo, para além de tentar qualquer coisa mais do que aquilo que é o destino quase que escrito nesta Vuelta. Gostava de ver assim uma etapa dessas para vermos uma UAE super ofensiva.
Sim, porque no fundo eles não têm nada a perder, não é?
Isso.
Não têm, obviamente. Eu acho que o grande problema da UAE é a ausência de Jay Vine, que lhes teria dado bastante jeito. Não só nesta semana que passou, mas essencialmente na próxima semana, né, para poderem efetivamente correr de forma bem mais ofensiva e atacar a Jumbo de todas as formas possíveis, para tentarem pelo menos um pódio e evitar um pódio total da Jumbo.
A questão é que não estás a atacar estás a atacar três, não é?
Estás a atacar três, é chato. Chato.
Exato, eu acho que o único problema não é não haver Jay Vine, acho que a UAE tem aqui outro problema muito maior que já vem de antes da volta sequer ter começado. Mas isso é a minha opinião.
Que é o quê? Que é a Jumbo?
A equipa que eles trazem não é tão forte para par como a Jumbo. Se eles querem vir para ganhar uma Vuelta, eles têm de trazer outro tipo de equipa.
Isso também dava pano para mangas, sim, a questão de via, tal de empolgar já estar aqui ou não. Mas já não temos tempo
para
essa
discussão. Pelo menos o Adam Yates.
Exatamente, eu ia falar do Adam.
O Adam Yates, que venceu o Grande Prémio de Montreal este domingo. Portanto, parabéns para o Adam Yates também, o ciclista que tem o cão mais fofo do pelotão inteiro. E com esta nota, para quem não viu fotografias do cão do Adam Yates, vão procurar, porque é bem fofinho e vai alegrar o vosso dia, porque o cão é mesmo muito fofo. Está tudo dito por hoje. Encontramos-nos para a semana aqui para o balanço final desta Vuelta, provavelmente a comentar a vitória da Jumbo Visma, todo este feito inédito e as muitas questões que já se estão a levantar e se vão continuar a levantar nos próximos tempos, depois deste domínio avassalador. Mas isto, lá está, são conversas para mais uma semana. Uma vez mais, obrigada por estarem desse lado, obrigada por nos ouvirem, e já sabem, vão às redes sociais falar connosco, dar a vossa opinião sobre tudo aquilo que acabamos de dizer e sobre outras questões que eventualmente acham que devíamos ter debatido, porque, como disse, gostamos sempre aqui de debates saudáveis sobre esta modalidade que tanto nos apaixona. Por hoje, como disse, é tudo. Nós voltamos para a semana, eventualmente com o David a pôr ordem nesta casa. Sofia, Eduardo, muito obrigada pela vossa companhia neste podcast. Especialmente à Sofia, desculpa Eduardo, mas pela questão de duas mulheres pela primeira vez neste podcast de ciclismo. Provavelmente duas mulheres pela primeira vez em qualquer podcast de ciclismo feito em Portugal. Portanto, parabéns a nós e uma belíssima semana a todos os nossos ouvintes.